tarde, irmãos. Queria que você ficasse de pé, se for possível. A gente vai cantar uma canção antes de iniciar a palavra. Ontem eu falei sobre o projeto das Olimpíadas. Ali na mesa dos livros tem um panfletinho. Então eu vou estar indo embora logo após a ministração. E então eu não vou ter tempo de conversar. Mas a gente tem um panfletinho ali, a gente tem nosso contato, se você quiser entrar em contato com a gente. Nós vamos adorar o Senhor com a canção do Keith Green. Depois a gente vai entrar na palavra. Que se abrisse sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 59. Nosso assunto agora é intercessão, no contexto de avivamento, ou intercessão e e Assembleia Solene. Muita coisa o Ângelo já tocou aqui sobre a Assembleia Solene, então talvez eu gaste um pouco mais de tempo falando sobre a intercessão no contexto dos moveres do Espírito Santo e no que o Senhor quer fazer hoje. Isaías 59, versículo 9, diz assim: "Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e encontramos somente trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos e andamos apalpando como os que não têm visão. Tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo e somos considerados mortos entre os vivos." Parece que a gente está lendo um jornal ou assistindo um noticiário de televisão, essa passagem de Isaías. Ele diz: "Todos nós rugimos como ursos e andamos gemendo como pombas. Esperávamos a justiça e ela não aparece. Aguardamos a salvação e ela está longe de nós." Isso é um quadro global das nações. Elas estão gemendo debaixo do peso do pecado, debaixo de caos, confusão e injustiça. As nações da terra estão nesse momento gemendo por causa da opressão. O verso 12 diz: "Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados dão testemunho contra nós. Pois as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas maldades. Transgredimos, negamos o Senhor e nos desviamos de seguir o nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebelião. Proferimos palavras rebeldes do coração. Para isso o direito retrocedeu. A justiça ficou distante, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a integridade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado." Então diz que o Senhor contemplou isso. Diz que o Senhor olhou para as nações da terra e ele ficou indignado com a falta de justiça. E ele ficou perplexo por causa da injustiça que está acontecendo nas nações. Então quando entra no verso 16, a injustiça das nações deixa o Senhor perplexo. Mas existe uma coisa que deixa ele mais perplexo ainda: o fato de que ele não encontrou um intercessor sequer para se colocar entre o Senhor e a injustiça das nações. Existem duas coisas na Bíblia, duas procuras do Senhor na Bíblia. Diz que ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e diz também que ele está procurando intercessores. Se ele está procurando intercessores, isso significa que não é um tipo de pessoa muito fácil de se encontrar. E o que me chama atenção nas Escrituras e olhando um estudo mais criterioso, quase sempre que a palavra injustiça aparece, do lado da palavra injustiça aparece a intercessão. E você pode fazer essa pesquisa em casa, vai ser sempre essas duas palavras combatendo uma a outra: injustiça e intercessão. E normalmente quando a gente pensa em injustiça e até injustiças sociais, a primeira coisa que talvez venha na cabeça da maioria de nós é que a injustiça pode ser resolvida com um simples assistencialismo ou com uma assistência social, o que não é verdade. Porque eu penso que injustiça está totalmente ligado com iniquidade, e iniquidade é um assunto que só o Senhor pode resolver. É por isso que ele diz em Lucas 18 que se nós perseverarmos no lugar de oração, dia e noite, o Senhor fará justiça. E quando eu penso em justiça, eu não estou pensando apenas em igualdade, eu estou pensando em retidão. Quando o Senhor torna reto aquilo que é torto, quando o Senhor faz justiça, ele conserta aquilo que está fora do lugar, segundo os seus padrões. E é obviamente que existem aspectos de igualdade nisso, mas a igualdade não é a justiça em si no padrão do reino de Deus. Isso tem a ver com retidão. Então eu creio que o ministério de intercessão, ele é fundamental para a gente ver a justiça do Senhor sendo estabelecida nos lugares da terra que estão sofrendo com o peso do pecado. Eu queria que você pensasse um minuto no que o Senhor sente quando ele olha para as nações. O que o Senhor sente quando ele olha, por exemplo, para 27 milhões de mulheres que são vendidas no mercado sexual por ano. 27 milhões. Esse ano, no fim do ano, aproximadamente, essa é uma estatística de 10 anos atrás. Não se sabe se aumentou, mas o que o Senhor sente quando ele olha para uma cultura onde, para um pai, ter uma filha menina é loteria. porque ele pode vender essa menina com 6, 5 anos de idade para se casar com um homem de 50 anos. O que o Senhor sente quando ele olha para a situação da saúde pública, principalmente nos hospitais do Rio de Janeiro? E eu não sei se você já dependeu de pronto-socorro, eu já, muitas vezes, e algumas preferi ficar em casa doente do que ir ser maltratado. E quando você chega num pronto-socorro e você vê que os idosos são tratados como lixo, eu penso que existe algum sentimento no coração de Deus quando ele olha para essa situação. E a resposta que ele pede é intercessão. Qual é o problema que a gente enfrenta na nossa cabeça? A gente não acredita que a nossa voz levantada diante do trono de Deus pode mudar cidades e regiões. E tem, eu sempre gosto de pensar que, imagine que você receba uma ligação essa noite ou essa tarde do governador do estado de São Paulo. Eu nem sei quem é o governador do estado de São Paulo, mas vamos supor que você receba uma ligação do governador e ele quer você no gabinete dele e ele quer te fazer uma proposta. E ele chamou Eliasaf, vamos supor que ele chamou Eliasaf lá e falou: Eliasaf, queria conversar contigo e eu quero te dar 3 pedidos. Você pode fazer 3 pedidos por sua cidade. E o que você pedir dentro desses 3 pedidos, eu vou fazer. Quantos de vocês acreditam que o governador do estado tem autoridade para realizar esses pedidos? Quantos de vocês acham que ele... Que assim, se ele quiser, ele pode fazer. Vocês acham que sim ou não? E quem não tem braço? Quantos acham que sim? Que ele tem autoridade, que ele pode falar, não, asfalta a rua ou coisa do tipo. Em termos de ser uma autoridade, tá, gente? Entendam o exemplo. É uma autoridade ele? Quem colocou ele lá como autoridade? Foi o povo? Ou quem? Deus colocou ele lá. Deus coloca as autoridades, Deus remove as autoridades. Então, em termos de autoridade, ele pode fazer isso. Mas e se você encontrasse o governador do universo? E se você fosse na sala do trono, uma velhinha de 84 anos, de joelhos, dentro do seu quarto, é mais influente do que o Barack Obama? Com quem você pensa que você está falando? Com o governador do estado de São Paulo ou com o rei do universo? E o profeta Isaías diz que Deus está esperando você levantar a voz para ele ter misericórdia. Ele está esperando a igreja levantar a voz de forma insistente, clamando por justiça. Existe uma taça no céu agora. Ela está sendo acumulada com a oração, com as orações dos santos. E vai chegar uma hora que essa taça vai ser derramada sobre a terra. O ponto da intercessão é que a fase que nós estamos na igreja, na história da igreja hoje, nosso clamor precisa ser por misericórdia. Vai chegar uma hora que a igreja vai orar liberando os juízos. Mas agora, o que nós precisamos é: Senhor, tem misericórdia do Rio de Janeiro. Nós te pedimos, tem misericórdia da nação brasileira. Poupa-nos por causa da sua bondade. Eu não sei se você está consciente, eu tenho uma impressão de que quase todo o Brasil não está consciente do que está acontecendo. Eu tenho mensagens de pessoas que trabalham dentro da área militar. O conselho dessas pessoas é: não vá a lugares públicos nas Olimpíadas. Não vá aos Jogos. Isso não é teoria da conspiração, tá? São fontes de confiança e não é teoria da conspiração. Alguns conhecem o Agenor aqui, eu falei um pouco hoje com ele. Ele tem contatos com pessoas e ele disse: eles estão esperando o pior. E não há apoio do governo, não há infraestrutura. O que pode livrar o Rio de Janeiro de uma catástrofe terrorista? É porque a gente sempre pensa que isso não é coisa que acontece no Brasil. Mas eu quero te dizer, as estações mudaram. O cenário global é diferente de 10 anos atrás, por exemplo. O mundo não está andando mais da mesma forma e eu temo que talvez a gente esteja dormindo na luz. E qual é o posicionamento da igreja hoje no Brasil? Tem misericórdia do Rio de Janeiro, Senhor. Tem misericórdia do Rio de Janeiro. Nós precisamos de discernimento espiritual para essa época. O que o Senhor quer fazer? As nações vão estar lá. Nações que estão em guerra, nações que estão em conflito. Todo tipo de violência que está acontecendo no Rio de Janeiro de uma maneira que nunca aconteceu. Eu sou acostumado com violência porque eu cresci no meio da violência, mas o que está acontecendo agora é assustador. É assustador. E eu não quero gerar pânico. Todos sabem que eu sou totalmente contrário a essa teoria do pânico, do medo. Mas o que eu tem percebido é que talvez há uma espécie de alienação e talvez uma falta de entendimento do que está acontecendo no mundo espiritual e essa oportunidade que a igreja tem e as implicações de talvez a nação ser abalada, seja por um derramar do Espírito ou seja por um homem-bomba. A impressão que eu tenho é que a coisa não vai ficar neutra, que uma coisa ou outra vai abalar o Brasil, vai mexer com as estruturas da nação. Essa é a impressão que eu tenho. Quando eu escuto muita coisa e eu estou tentando ficar calmo diante das notícias e tentar discernir junto, mas o que eu penso é que há um chamado para a igreja entrar num lugar de intercessão de forma diferente. Não apenas uma ou duas horas de oração, mas de convocar a igreja no Brasil, de espalhar, de mobilizar grupos, usar a rede social, todas as formas possíveis para que as pessoas de todas as idades, de todo tipo de denominação, entrem em oração pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Brasil, nesses dias de Jogos Olímpicos, porque eu sinto que algo está prestes a acontecer. Então, todas as vezes que o Senhor quer fazer alguma coisa na terra, quando Ele derramava o Espírito dEle, a primeira coisa que Ele fazia era achar amigos, pessoas que se importavam com a fama do Seu nome, pessoas que se importavam com o nome do Senhor e com quem Ele é. Isso é um fato em toda a história de avivamento. E eu sempre penso que a passagem que melhor exemplifica isso é quando o povo de Israel faz o bezerro de ouro e o Senhor fica indignado, irado com aquela situação e Ele chega para Moisés e Ele faz uma proposta muito tentadora para Moisés, porque não era Satanás, era Deus convidando Moisés para iniciar um ministério junto. E Ele disse, vamos fazer o seguinte, Moisés, a gente elimina todo esse povo e a partir de ti a gente vai fazer uma nova nação, a gente vai começar algo novo. Então diz que Moisés entra diante do Senhor e ele começa a argumentar dizendo o que as nações vão dizer, parafraseando, você é um Deus fraco que tira o povo do Egito para matá-los no deserto. Percebe? A preocupação do intercessor é a fama de Deus. Ele é um amigo e todo amigo se preocupa com a fama do seu amigo. Ele está preocupado com aquilo que vão falar sobre o Senhor. E Moisés pega pesado, além dele estar preocupado com a fama, ele começa a pegar o plano de Deus. Ele fala, e Abraão, e Isaac, e Jacó? Não foi você mesmo que prometeu que daria a terra a esses homens? É uma promessa de 430 anos e agora nós estamos prestes a entrar nessa promessa. É uma promessa que você fez a eles. Então diz o versículo que o Senhor se arrependeu e mudou de ideia. Talvez esse versículo é um dos versículos que mais dá parafuso nos teólogos. Porque uma coisa é você ter metanoia. E outra coisa é sua intercessão fazer metanoia em Deus. Não no sentido de que Deus está arrependendo de pecado, mas que um homem conseguiu fazer Deus mudar de ideia. Deus estava querendo matar o povo. Então o Senhor está procurando nesses dias amigos. Intercessão não tem a ver com falar com demônios. Intercessão não tem nada a ver com tacar pedra em principados. Intercessão tem a ver com unir o seu coração com o Senhor e se tornar um amigo. Você acha que o nome de Deus tem sido manchado? Quantos acham? O que você sente? O que eu sinto? Intercessão tem a ver com ser amigo dele. E ele está passando por toda a terra, porque ele quer derramar algo inédito, mas ele precisa de um tipo de pessoa que se preocupa com o seu nome. E isso é uma marca. Sempre que Deus derramava um avivamento, ele achava uma, duas, três pessoas cujo coração era totalmente dele. E que talvez eram diferentes na sua época e na sua geração, talvez mal compreendidos pela radicalidade. Eu queria ler um trecho do livro do Avivamento Azusa que me chamou muita atenção, que fala um pouco disso. Na página 20 do livro, começa a descrever um pouco da intercessão do Frank Bartlett antes do avivamento. Diz que na noite de 3 de julho, ele sentiu fortemente que deveria ir ao auditório em Pasadena para orar. Encontrei ali um irmão e ele havia sido guiado por Deus ao mesmo lugar. Oramos por um avivamento em Pasadena até que o fardo de oração tornou-se insuportável. E eu chorava como uma grávida dando luz a uma criança. E o Espírito intercedia por meio de nós até que finalmente o peso se foi. Uma outra parte do livro, mesma experiência. Em Los Angeles, quase todos os dias, encontrava-me ocupado com evangelismo e distribuição de folhetos. Estava escrevendo artigos para a imprensa religiosa sem parar. Certa tarde, orei e jejuei antes de ir a uma reunião numa lona de circo. O Senhor ungiu-me de forma maravilhosa e 20 pessoas aceitaram a Cristo. e diz que a essa altura o espírito de intercessão se apossou dele, de tal maneira que ele orava dia e noite e jejuava tanto que a minha esposa de vez em quando achava que eu iria morrer. Talvez você olhe essa experiência e ache ela, nossa, acho que é quase que beira o fanatismo, né? Dá uma assustada. Mas isso é uma marca de algo que acontece antes de um avivamento. E os historiadores de avivamento chamam isso de espírito de oração. Não é uma coisa que você programa, não é uma coisa que você aperta um botão e diz espírito de oração agora, mas é uma coisa que você pode dizer sim, que você pode se abrir, que você pode dizer sim, Senhor. Derrama esse fardo sobre mim. Eu olho o cenário sobre o movimento de oração na Terra, casa de oração, e eu estou totalmente inserido nisso, e algumas pessoas acham que casa de oração, de 4 horas, essas coisas, elas são o fim. É como se ter uma casa de oração fosse, né, Ângelo, assim, o máximo. Quando que, na verdade, o que a gente está fazendo é para ajudar pessoas imaturas a orar. Ainda não é o que a gente acha que tem que ser. Quando a gente ensina a orar listas de oração e orar a palavra, essas coisas é simplesmente para criar uma cultura para que todo o povo, crianças, jovens, velhos, pessoas tímidas, consigam orar e a igreja aumente o volume e a qualidade da oração. Mas o que eu penso que o Senhor quer fazer nesses dias? Ele quer derramar um espírito de oração sobre a igreja. Ele quer derramar um espírito de oração sobre jovens, sobre crianças, que vai além de uma programação, que vai além de um planejamento, que vai além, são coisas que a gente ainda não viu como geração. Então, sempre que o Senhor vai derramar algo, Ele precisa achar um vaso frágil, quebrado. Nessa época que Frank Barton estava intercedendo, ele tinha acabado de perder a sua filha. Porque quando nós olhamos esses homens, nós criamos quase que como se fossem semideuses, mas muito pelo contrário. Eram homens comuns, como eu e você, mas que disseram sim para o espírito de oração. O Espírito Santo soprava no espírito deles e gerava a vontade de Deus, de maneira que eles eram tomados por isso. Ele conta uma história de uma reunião de oração que começou domingo à noite e terminou na madrugada de segunda-feira. Sem que ninguém ficasse coagindo ninguém, pressionando ninguém, eles estavam tomados por esse espírito. O Espírito Santo está procurando, agora mesmo, nessa sala, alguém que vai dizer sim, alguém que vai se abrir, alguém que vai se entregar para ser um amigo dele. A resposta que nós temos que dar ao Senhor nesses dias não é a mesma que nós teríamos que dar há 10 anos atrás. São dias de radicalismo. Nós olhamos para a sociedade é radical. Há radicalismo de ideologias políticas, os jovens estão indo às ruas, eles estão vivendo por uma causa que talvez nem sabem. Há radicalismo para a agenda gay, há radicalismo. A gente tem amigos que estão dedicando a paixão do seu coração ao movimento de anarquia. E ainda se dizem um anarquismo cristão. E eram jovens que tinham sonhos de evangelizar a cavalo o Brasil. E hoje são black blocs. São dias de radicalismo. A questão é onde a gente vai colocar a nossa paixão. O que vai consumir o meu coração? O que vai consumir o coração dos nossos filhos? Pelo que a gente vai lutar? São dias de entrega. Não são dias normais. Não se espera uma atitude normal da igreja. O Senhor está esperando entrega no lugar de oração. E essa é a principal marca de quando Deus está querendo mover na terra. Ele procura amigos para poder compartilhar. Então, o que é intercessão? Eu tenho algumas definições. Intercessão significa colocar-se entre dois partidos rivais. Eu não sei se você já viu, na Globo passava um quadro no Fantástico que era sobre reconciliação. E havia briga entre vizinhos, alguma coisa na justiça, e aí tinha um homem lá que ele era o intercessor. Ele intercedia entre duas partes rivais. Então, o intercessor é alguém que se coloca entre um Deus santo e uma humanidade caída, e ele vai advogar essa causa diante do Senhor como um mediador para reconciliar. Na verdade, o intercessor, ele é alguém que trabalha para reconciliar céu e terra, homem e Deus, ele reconcilia. Uma outra definição de intercessão é concordar com as promessas de Deus. Então, adoração tem a ver com concordar com quem Deus é. Intercessão tem a ver com concordar com aquilo que Ele prometeu. Ou seja, todas as vezes que você toma uma promessa de Deus e levanta ela em oração diante do Senhor, como, por exemplo, Joel 2,28 é um decreto profético, uma promessa profética. Quando você pega isso e levanta diante do Senhor, a Bíblia diz que Davi, em 1 Crônicas 16, 4, colocou músicos e cantores para louvar, celebrar e relembrar ao Senhor. Uma das definições de intercessão no Antigo Testamento é provocar, relembrar. Não provocar no mau sentido da palavra, mas no sentido de provocar uma reação dos céus para aquilo que está acontecendo na terra. Não relembrar no sentido de que Deus esquece suas promessas, mas no sentido de que Ele é verdadeiro e Ele cumpre as suas promessas, mas Ele precisa de um povo que também creia nas suas promessas e que levante as suas promessas dizendo diante do trono dEle: o Senhor prometeu derramar o Espírito sobre toda a carne. Vamos, Senhor, eu provoco os céus agora. Derrama o Espírito Santo sobre os jovens no Brasil. Isso é intercessão. Uma outra coisa importante dentro da intercessão é entender a nossa posição. A nossa posição como intercessor é uma posição gloriosa. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 110, eu queria olhar alguns versículos. E é muito difícil falar desse assunto, porque eu sempre sinto muito o peso do Senhor. Mas eu queria deixar alguns versículos para a gente pensar juntos. Uau, é mais forte ainda, né? Vocês ouviram? Todos ouviram? O Sr. Roberto disse que tem uma versão que diz que Deus procurou alguém que o enfrentasse. É muito pior que provocar, é enfrentar Deus. Salmo 110, eu creio que é uma visão. Eu quase penso que Davi foi arrebatado, ou uma visão, um êxtase profético ele teve. E é o salmo mais citado no Novo Testamento, o Salmo 110. E o salmo diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por debaixo dos seus pés. Se a Bíblia fosse em hebraico, estaria escrito: disse Yahweh a Adonai. Então Davi está vendo, está tendo uma visão no céu, e ele está vendo dois tronos, e ele está vendo uma conversa entre duas pessoas. Yahweh está dizendo para Adonai: senta-te à minha direita, fique aqui sentado, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Versículos mais para frente diz que esse que está sentado à direita de Deus também é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então olha a visão que Davi está tendo. Ele está vendo dois tronos. Ele está vendo o Pai e o Filho. E ele está vendo o Pai dizer que o Filho é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Salmo 110, do versículo 1 ao 4, fala do sacerdócio de Cristo sentado. Os outros versículos falam do sacerdócio de Cristo, de quando ele se levanta para estabelecer o reino dele na terra no milênio. Os primeiros versículos diz que o nosso Deus, que o Filho de Deus, ele é um sumo sacerdote e que ele está sentado. Que é uma figura muito importante, porque o sacerdócio no Velho Testamento nunca se assentava, porque sempre tinham sacrifícios para ser feito. Então o sacerdócio de Cristo tem a ver com um sacerdócio de consumação. Tudo aquilo que ele tinha que fazer para que nós tivéssemos acesso ao trono de Deus foi feito. E agora ele está assentado, esperando que os inimigos fiquem debaixo dos pés dele. A pergunta que eu quero fazer: aonde estão os pés do Senhor agora? Quem aqui seriam os pés do Senhor? Existe um sacerdócio no céu, mas é preciso que se levante um sacerdócio na terra, baseado na revelação do sacerdócio do céu. Agora eu queria que você abrisse comigo em Efésios, capítulo 1. Isso que eu estou falando não está na apostila, então se você consegue anotar. Oi, fala do sacerdócio dele assentado. Isso, fala de quando ele vai se levantar. E aí, quando ele se levanta, é que a coisa fica feia, porque ele vem para julgar as nações. Por enquanto ele está assentado, esperando o sacerdócio na terra se levantar. Porque eu não creio que Cristo está orando no céu. Isso é só uma opinião minha, não precisa concordar. Eu creio que ele está fazendo intercessão no céu. E intercessão não é necessariamente oração. É, por exemplo, existe fé, sim ou não? Mas existe a oração da fé. Então, da mesma forma, existe intercessão, que tem a ver com reconciliar partes. E existem orações intercessórias a partir da intercessão que Cristo fez de nos tornar pessoas acessíveis no trono. Então, eu creio que o sacerdócio de Cristo é sentado porque ele não precisa mais interceder. Agora, quem intercede somos nós, sacerdotes. E se você olhar na sala do trono, isso eu aprendi com o meu amigo Ângelo, não tem intercessão acontecendo por anjos. Ou no céu não tem intercessão. A intercessão que tem subindo para o céu são dos santos. Pode pesquisar isso. A intercessão que está enchendo as taças são feitas pelos santos na terra. Então eu penso que o trabalho de oração intercessória é um trabalho sacerdotal da igreja. Nós precisamos entrar diante do trono. Efésios, estamos aí em Efésios? Efésios capítulo 1, Paulo está orando pela igreja e ele está fazendo uma oração para que a igreja tenha os olhos do coração aberto, e ele começa a orar no versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o quê? Um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem? De quem? Do Filho de Deus. Então ele está orando para que a igreja veja. Mas veja o quê? O pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas não só isso, ele diz, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as heranças, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, que segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos céus. O que eu creio? Que Paulo está orando pela igreja, para que a igreja de Éfeso, veja o que Davi viu, tem um homem judeu, 33 anos, ele está assentado à direita do Pai, e ele é um sumo sacerdote. Paulo está orando para isso. Paulo está orando para que a igreja de Éfeso veja que o poder do Espírito Santo atuou no corpo morto de Jesus, exaltou ele à destra de Deus Pai. E segundo o versículo diz que colocou o Cristo Jesus muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. E também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus... De quê? Da onde? Pés! Paulo está orando para que a igreja tenha a revelação de que o poder do Espírito Santo atuou em Cristo Jesus, fez dele um sumo sacerdote, que é um rei e um sacerdote, e que agora ele está assentado em um trono, e que ele não está medindo forças com demônios. Ele está acima deles. E só isso seria maravilhoso. Mas eu queria que você lesse o versículo 6, no capítulo 2. Você pode ler em voz alta, não importa a versão. Leia altão aí. Mas lê com mais fé. Eu não preciso comentar, né? Paulo está orando para a igreja ver aonde ela está posicionada. Então é mais ou menos assim. Cristo Jesus estava morto e o poder do Espírito Santo atuou no corpo dele. E em sua ressurreição, ele foi exaltado como um rei e sacerdote. E tudo que está embaixo são demônios, principados e potestades no segundo céu. Estamos juntos nisso? Ele está aqui assentado. Só que ele diz que a mesma força que levantou Cristo dentre os mortos e o ressuscitou, ressuscitou você também. E que você também está assentado à direita de Deus com Cristo, acima de todo o principado, potestade, de tudo que você possa imaginar de ruim na sociedade. O que eu quero dizer, meu irmão, quando você ora do céu para a terra e não da terra para o céu. Você pode limpar os céus da sociedade. E Paulo está gastando tempo. Pai, eu não cesso de pedir. Abra os olhos da igreja para que eles vejam a posição que eles estão. Abra os olhos para que eles intercedam a partir da posição do trono. E não como se fossem coitadinhos pedindo para que Deus livrasse eles do mal. Mas como reis e sacerdotes que estão diante do trono e que podem pedir para que a vontade do céu venha para a terra e os céus da cidade sejam limpos de todo principado e potestade. Eu creio que orações podem deslocar principados e potestades. Eu creio. E isso acontece em várias regiões. Por exemplo, na cidade onde tem a igreja do Bill Johnson, uma coisa incrível acontece. As pessoas se hospedam de cadeira de roda e voltam empurrando a cadeira de roda. Os hotéis, a economia, tudo que acontece lá gira em torno daquilo que está acontecendo no ministério desses irmãos. Por exemplo, restaurantes se organizam, fazem a sua agenda de acordo com os eventos que estão acontecendo. A economia do lugar está sendo afetada. É óbvio que não significa que o milênio está lá, mas o que eu estou querendo dizer é que uma cultura foi oferecida para aquela cidade para que haja transformação na cidade. Então eu creio que aquilo que eles estão fazendo lá está deslocando a influência de demônios na região. Uma das coisas muito fortes que acontece é na área econômica. Por exemplo, Bill Johnson está sustentando os índios da cidade, porque o governo tinha abandonado o sustento deles, a terra é deles. Ele disse, eu vou honrar vocês porque vocês são donos da terra. Sim, os índios não são evangélicos, tá, gente? São índios ainda que creem em adorar o Deus Sol, essa coisa, mas ele está honrando essas pessoas, e começou a acontecer milagres, de aparecer milhões de dólares na conta da igreja, quando ele começou a fazer isso. Então eu creio que ações que são feitas na terra, com uma mentalidade da sua posição em Cristo, podem afetar a sociedade, podem mudar o clima, podem mudar a questão da violência. Não estou falando que o Brasil vai ser do Senhor Jesus, no sentido de que não vai ter problema mais, não é isso que eu estou falando. Mas o outro lado que é muito errado é a gente ser fatalista e achar que a gente não vai transformar nada, não vai mudar nada, não vai acontecer nada, ninguém vai ser salvo, a gente vai ficar sempre aqui sofrendo, apanhando, e a igreja nunca vai ter vitória em nenhuma situação. Isso é um derrotismo que não é bíblico, não é bíblico. Se triunfalismo não é bíblico, derrotismo também não é bíblico. Então eu creio que a nossa posição como intercessores, a revelação disso, Paulo está orando para a igreja ver isso. E a minha oração nesses dias é para que você veja isso. Para que você veja que mesmo em fraqueza, quando você está desanimado, mas quando você faz orações de 60 segundos, o céu para para te ouvir. O céu move quando você levanta a sua voz. Eu creio nisso. Mais do que tudo, Deus se move quando você levanta a sua voz. Estamos juntos nisso? Amém? Essa é a nossa posição. Voltando a falar sobre a situação da nação e do mundo, o Ângelo tocou muito no livro de Joel. Eu penso que o livro de Joel é um dos livros mais importantes para a gente ler, porque ele traça um paralelo muito parecido com aquilo que está acontecendo nos nossos dias. O livro de Joel começa falando sobre uma crise. No capítulo 1, verso 2, ele diz assim: "Ouvi isto, vós, anciãos, escutai, todos os moradores da terra. Porventura isso já aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais?" O que Joel está dizendo, o profeta está dizendo, é crise que está acontecendo, é inédita. Nunca aconteceu em nenhuma outra geração o que está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos caminhando para a maior pressão da história da humanidade. Por exemplo, se você pegar Mateus 24, do capítulo 24, versículo 4 ao 12, anote essas referências para você olhar, e Lucas 21, do 11 ao 25, você vai perceber, existem 12 sinais que Jesus vai falando que aconteceriam antes da sua volta. E esses sinais, eles já aconteceram no decorrer dos anos, nas outras gerações, mas nunca aconteceu como está acontecendo agora. Os 12 sinais que Jesus profetizou, eles estão acontecendo quase que todos em uma escala global. E é isso que Jesus disse: quando esses sinais começarem a acontecer, não aqui ou ali, mas quando eles começarem a acontecer ao mesmo tempo, numa escala global, no mesmo nível de pressão, isso significa que eu estou às portas. Tanto sinais positivos como sinais negativos, quase todos eles, nem todos, mas quase todos, estão acontecendo ao mesmo tempo em todas as nações. Se você olha o cenário, degradação da família, crise econômica, não apenas no Brasil, mas uma crise econômica global em todas as nações, declínio da igreja, a igreja abraçando, ou melhor, deixando de lado, doutrinas consideradas básicas no cristianismo, como, por exemplo, nascimento virginal de Cristo, como, por exemplo, crença no sangue de Jesus, como, por exemplo, crença na divindade de Jesus, como, por exemplo, crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus e não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra infalível de Deus. São congregações que estão crescendo a todo vapor. 1.000 membros, 2.000 membros, inclusive no Brasil existem vários pregadores conhecidos. Existem vários irmãos crescendo, a sua igreja prospera, a sua igreja aumenta de números, e eles estão abraçando doutrinas como universalismo e outras doutrinas. Há um declínio espiritual, muito semelhante como nos dias de Joel. Não havia apenas crise de seca, havia crise na agricultura, que consequentemente afetou a economia da nação, mas diz que os sacerdotes estavam de luto e que eles estavam deixando de derramar a oferta de cereais, que tinha conexão com alegria. Eles perderam a alegria de ministrar ao Senhor, então havia um declínio espiritual, sem contar que Joel estava prevendo a invasão de um exército, uma invasão militar que iria destruir toda a nação. Então, diante dessa crise inédita, diante de uma ação inédita, é preciso uma entrega inédita. Mediante tudo isso que está acontecendo na nação, existe uma única resposta, e é aquilo que o Ângelo tocou na sua aula, Assembleia Solene. E se você olha o texto, o chamado de Joel é tão radical que ele diz no capítulo 1, verso 8, ele diz assim: "Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade." Você sabe o que isso significa? Ele está descrevendo uma noiva no altar. Pensa no casamento. A noiva está no altar e, de repente, o noivo entra. É um casamento. E o noivo morre na frente da noiva. Quantos de vocês acham que o comportamento da noiva iria mudar. Ele está falando, lamenta como uma virgem, uma noiva, em outras traduções diz noiva. Noiva não se veste de pano de saco. Pano de saco é para quem está de luto, se afligindo. Lamenta como uma noiva que está vestida de pano de saco. Entra em desespero, geme, geme em intercessão diante do Senhor. É isso que ele está dizendo. E quando ele continua no capítulo 2, ele diz, toque a trombeta em Sião, santifique um jejum, convoque uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajunte anciãos, congreguem crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Sabe o que isso significa? A crise era tão grande e a resposta era tão radical que o profeta Joel está dizendo o seguinte, se você está de lua de mel, querido, para a lua de mel agora e vem para o lugar de oração. Para tudo que você está fazendo, porque a crise que está vindo exige de nós uma resposta como nunca antes. Assembleias solenes servem para mudar a história de uma nação e exige uma radicalidade de entrega. E existe nesse momento, meus irmãos, uma guerra de assembleias acontecendo. Assembleia significa eclésia, mas eclésia é uma palavra que se refere ao Senado Romano, quando eles se assentavam sobre as portas para decidir o futuro da cidade. E Jesus disse que sobre as portas da eclésia, que sobre a eclésia, as portas do inferno não iriam prevalecer. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando dentro de um contexto de escuridão. Cesareia de Filipe era um centro de adoração a um deus chamado Pan, que era um culto ligado à imoralidade. E anos atrás, era um local onde se adorava Baal. E esse lugar existe até hoje. E ele é conhecido como Porta do Hades, Porta do Inferno. Jesus está levando os seus discípulos para um lugar de escuridão. E ele está dizendo, baseado no conhecimento de quem eu sou, eu vou levantar esse Senado. Esses que vão legislar cidades em lugares escuros, vocês vão levantar a voz diante do trono de Deus e vocês vão dizer o que tem que acontecer na cidade. Eu estou levando a igreja para lugares escuros, essa assembleia, e nesse lugar, baseado na revelação de quem eu sou, estou dando chaves para que vocês atuem em autoridade em cidades e regiões. Nós precisamos colocar o livro de Joel, capítulo 2, do lado do Salmo, capítulo 2. Esses são textos chaves para o fim dos tempos. Ele está dizendo que as nações da terra estão tramando em vão. As nações da terra estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo que rompamos as nossas correntes. Vamos quebrar qualquer ligação com o Deus judaico-cristão. As nações estão levantando leis, cultura, ideologias, e eles estão dizendo para o Senhor de forma clara, nós não queremos nenhum contato com Deus. Diz que as nações estão se ajuntando uma assembleia. Há uma guerra de assembleias, há uma guerra de legisladores. Quem vai estabelecer a lei? Quem vai estabelecer a justiça? As nações, todas elas, estão se levantando e estão dizendo para o Senhor, nós mandamos aqui. Nós não queremos o Senhor nas escolas. Nós não queremos o Senhor nas igrejas. Nós não queremos Deus ditando os valores de família. Nós não queremos Deus nas universidades. Nós não queremos Deus nas nossas leis. Nós estamos rompendo contigo. E no meio desse cenário, o Senhor está levantando uma geração do Salmo 1. No Salmo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que não se assenta aonde? Você lembra disso? Aonde, irmãos? É uma pergunta. Onde eles não se assentam? O que é uma roda de escarnecedores? Normalmente a gente pensa que é o cara que vai no boteco. Roda dos escarnecedores é quando você senta no bar que tem uma mesa amarela escrito Skol. Não é isso que o texto está dizendo. Segunda Pedro diz que nos últimos dias virão escarnecedores que vão zombar do dia da vinda do Senhor. Se assentar na roda de escarnecedores é comungar com ideologias que blasfemam contra aquele que vai solucionar o problema da humanidade. Há uma geração inteira batizando o seu cérebro em ideologias que blasfemam contra o dia do Senhor. Em paralelo, está dizendo que também vai se levantar uma geração, que essa geração é como uma árvore. E ela está, na tradução judaica, eu amo, diz que ela está buscando beber águas do Éden. Ela é fincada no Senhor e ela está fazendo com que suas ideologias sejam formadas pela lei do Senhor. Eles estão blindando as suas mentes com a palavra do Senhor dia e noite. E eles estão se levantando para, como diz o Salmo capítulo 2, adorar o Senhor com tremor, adorar o Senhor com alegria e beijar o Filho para que ele não se ire. Esse é o chamado coletivo da igreja para esses dias. Nós começamos um movimento de assembleia no Rio. Falei com o Vitor agora, e a gente quer levar isso para o Brasil, fazer ajuntamento de oração. Não importa se tem 15, 20 ou 100 pessoas. Mas eu sinto que isso não é uma moda, não é uma coisa que a gente está fazendo para movimentar ministério. Quero te encorajar mesmo. Faz isso na sua comunidade, com 2 pessoas, com 5. É um tempo da gente se entregar em jejum e oração como nunca antes na história da igreja. O Senhor está pedindo uma resposta nesses dias. Nós queremos um avivamento, nós queremos um despertar, mas nós precisamos de homens e mulheres cheios do espírito de oração. Eu queria terminar falando um pouco disso. Eu ouvi uma palavra de um homem e ele disse o seguinte: para cada avivalista é preciso que se levantem 7 intercessores. Para cada homem que vai destravar cidades com sinais e maravilhas, nós precisamos de 7 pessoas que talvez nunca serão famosas, nunca vão escrever um livro, nunca vão aparecer na capa de um CD, talvez nunca vão ser pregadores. Nós chamamos no nosso meio isso do chamado de Ana. Pessoas que são chamadas para gastar tempo no lugar de oração como vocação. Nos dias de Charles Finney, Deus levantou um homem chamado Daniel Nash. Eu estou ansioso pelo livreto. Tomara que saia o mais rápido possível. E esse homem tinha um espírito de oração. Daniel Nash ia uma semana antes para os lugares onde Charles Finney ia pregar. Ele alugava uma casa, um quarto, e ele mais um outro. Eles gastavam cerca de 10 a 12 horas por dia no lugar de oração, algumas vezes gemendo, algumas vezes em silêncio. Mas o ponto é que eles ganhavam romperes em cidades inteiras, sem nunca aparecer em público. Daniel Nash não escreveu um livro, Daniel Nash não se tornou famoso, ele foi pastor de uma pequena congregação. Hoje ele está enterrado numa beira de uma estrada, ele nunca foi conhecido, quase não tem nada escrito sobre ele. Mas eu garanto, esse homem é muito famoso no céu. Alguns relatos aqui sobre ele. Em certa ocasião, quando cheguei à cidade para iniciar um avivamento, uma senhora que tinha uma pensão entrou em contato e ela disse: "Irmão Finney, você conhece o pai Nash? Ele e outros 2 homens têm estado na minha pensão pelos últimos 3 dias. Não comeram nem um pedaço de comida e eu abri a porta e os espiei porque eu podia ouvi-los gemendo e os vi prostrados com seu rosto em terra. Tem sido assim durante 3 dias, prostrados no chão e gemendo. 3 dias, prostrados no chão e ganhando uma cidade inteira no lugar de oração." David Brennan foi tomado pelo espírito de oração de uma forma tão poderosa, diz os seus biógrafos, que quando ele se prostrava na neve para orar, a neve derretia ao redor dele. Eu quero 7 desses para cada um avivalista. 7. Como Daniel Nash, como David Brennan, como Frank Bachman. Eu quero te encorajar. Esses homens vão ser trombetas para assembleias solenes. Não tem a ver com a sua capacidade. Não tem a ver com a sua disciplina. Você não vai chegar em casa e vai se disciplinar, ficar gemendo 3 dias. Não é isso. Não tenta. Tem a ver com uma entrega. Eu estou falando muito sério. Isso não é para ser exibido em reunião pública. Isso é para o quarto. Isso é para a madrugada. O que eu estou querendo dizer é que quando você diz sim para isso, sua vida vai ser afetada drasticamente, se o Senhor fizer isso. Algumas vezes você vai estar em uma pizzaria, o espírito de oração vai vir sobre você. Às vezes você vai estar dormindo, 3 da manhã, o espírito de oração vai vir sobre você. Você vai ficar horas, talvez não vai conseguir falar nada, mas você vai conectar com o peso do coração de Deus. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Quero terminar lendo um sonho. Eu já li isso aqui uma vez, talvez você não ouviu, mas eu sinto que isso tem a ver com... Explica bem o que eu quero dizer. O nome desse sonho é O Quarto do Choro. Foi com uma irmã em Toronto. Ela teve esse sonho. Pedi para uma amiga minha traduzir. E o sonho é assim. Queria que você ouvisse. Um dia, enquanto eu orava, o Senhor começou a abrir os meus olhos para um encontro espiritual. Eu me vi sendo levada para o céu. E diante de mim, pude ver uma casa enorme com muitos cômodos. E eu percebi rapidamente que aquela era a casa do Pai. Eu senti um amor, o amor do Pai me atraindo. Então, comecei a correr e entrar na casa. Quando eu entrei, o Senhor foi me mostrando vários cômodos. Todos tinham um significado espiritual. Ele silenciosamente me convidou para entrar com ele no cômodo mais lindo de toda a casa, o quarto da intimidade. Era um ambiente lindo e extravagante. Quando eu entrei no quarto, fiquei maravilhada com tanto amor que eu queria ficar ali para sempre. E no espírito, eu ouvia outras pessoas, outros cristãos, e eles estavam em outros cômodos da casa. Alguns estavam estudando na biblioteca, outros estavam se embebedando na adega espiritual, e fiquei surpreso por todos não estarem ou não estarem no quarto da intimidade, já que aquele era o lugar mais lindo da casa. Enquanto eu admirava a câmara de intimidade, notei uma portinha no chão, ao lado da cama. Pareceu-me estranho, pois não era sofisticado e não combinava com o resto do quarto. E eu perguntei ao Senhor, por que aquela porta está ali? E ele me disse que essa era a porta, era uma passagem para um outro cômodo da casa. Perguntei, por que essa porta está tão próxima da parte mais linda do quarto, que era a cama? E ele respondeu, ela fica ali porque é onde eu passo a maior parte do meu tempo, lá embaixo. Fiquei muito curiosa, por isso perguntei o que estava lá embaixo. E ele disse, chama-se o quarto do choro. Apesar de não parecer o tipo de cômodo onde eu gostaria de ficar, havia um clamor no meu coração dizendo, se é lá que o Senhor passa a maior parte do tempo, é lá que eu quero estar. Perguntei se podia descer com ele, ao que ele respondeu, poucos escolhem ir lá. Não é bonito como esse cômodo e é muito solitário. Não é confortável e você precisa se abaixar muito para passar pela porta. Eu disse que não me importava com as condições para chegar lá. Eu só queria estar onde ele estivesse. Então abrimos a porta e começamos a descer lentamente até chegar no pequeno quarto. Precisei me ajoelhar porque a porta era muito pequena. Quando entramos no quarto, a decoração era simples. Só tinha uma pequena cadeira de madeira e uma das janelas dava para fora. E o Senhor se sentou na cadeira e começou a olhar. Logo pude perceber por que esse cômodo se chamava Quarto do Choro. Olhando pela janela, dava para ouvir cada clamor da terra. Dava para ver todos os atos de injustiça ao mesmo tempo. Cada criança com fome, pedindo comida. Cada mulher que estava sendo estuprada, cada gemido. Cada ato de pedofilia, cada injustiça. Tudo podia ser visto ao mesmo tempo. E eu podia ouvir todas as orações, todos os clamores ao mesmo tempo. O Senhor sentava na cadeira, olhava para a janela, via e ouvia. De uma vez fui tomada pela intercessão e comecei a chorar, e chorei por horas e horas. Chorei pelos feridos, chorei por aqueles que estavam sendo estuprados. Eu estava desconcertada com esse Deus, que escolhia prestar atenção e estava cheio de compaixão, olhando para cada sofrimento da terra. Enquanto eu sentava e chorava com o Senhor, comecei a compreender o seu coração e minha ambição egoísta começou a desaparecer. Enquanto eu estava no lugar, notei que havia uma outra porta no quarto do choro. E eu perguntei ao Senhor, o que fica nesse quarto? E ele disse, esse é o quarto da estratégia. Ele falou essas palavras e eu senti no meu espírito que aquele era o cômodo onde a estratégia divina para o derramamento do Espírito dos últimos dias estava disponível. Apesar da porta estar ali fechada, eu podia reconhecer a sabedoria e a revelação que estavam dentro daquele quarto. Plantas celestiais foram abertas para vermos o cumprimento do reino vindo à terra. Era como se aquele fosse o quarto escondido pelo qual todos procuram. Todos querem ter estratégias divinas. Eu imediatamente perguntei se eu poderia ir naquele cômodo e o Senhor disse de forma sóbria, você não vai conseguir passar pela porta. Eu então compreendi que precisava passar tempo no quarto do choro e à medida que eu fosse compreendendo o coração de Deus pelos pobres e quebrados, a minha natureza ia se despindo e eu me tornaria pequena suficiente para acessar o quarto da estratégia. Naquele momento tudo ficou claro, essa era a única maneira de acessar um lugar onde a planta do plano de Deus seria aberta. A partir de um lugar de intimidade, Deus nos convida a um nível mais fundo. Ele nos convoca ao quarto do choro. Pai, eu quero te pedir essa tarde por pessoas que vão dizer sim para o Senhor. Não tem a ver com uma emoção, tem a ver com uma decisão. Não tem a ver com um arrepio ou coisa do tipo. Tem a ver com se essa palavra faz sentido para você ou não. E se você quer dizer sim para o Senhor, eu não quero te chamar à frente, eu só queria que você ficasse de pé. Calma. Tem que ser sóbrio. Não precisa dizer sim. Eu não quero que você diga sim, se é só porque eu estou falando. Mas eu sei que tem gente que essa palavra está explodindo no teu coração. E você olha para você e você fala, eu não tenho condição. Mas isso faz sentido para você. Você diz, eu sou fraco, eu sou indisciplinado, eu não tenho condição. Não tem a ver com a sua condição. Tem a ver com a sua entrega. Então você pode ficar de pé, se você sente.
Enquanto o Michel falava, me ocorreu à minha mente uma imagem que a gente sempre ouve falar sobre as irmãs de mais idade que sustentam igrejas inteiras e pastores pelo ministério de oração. Né? A pessoa sempre fala, a irmã de coquinho lá no fundo da igreja e tal. E de fato, talvez na sua história você tenha conhecido pessoas assim, não tinham dons para oratória, para organizar, para liderar, mas que a função dessas pessoas, o chamado dessas pessoas é exclusivamente a oração. Eu creio que esse tipo de chamado, enquanto ele falava, isso ficou mais forte ainda, é algo que Deus quer estender muito além dessa questão de as irmãs que teoricamente estão aposentadas. E não, existe um chamado para oração muito forte, ou seja, você não vai ser um pregador necessariamente, não vai ser um cantor necessariamente, que sua função principal vai ser orar. Então, enquanto me vinha isso à mente, eu fiquei com esse desejo, tipo assim, de vir aqui fazer um apelo, e não precisou, porque o Michel já fez isso, mas eu quero que você entenda, talvez você gostaria de ser um pastor, então talvez esse não é o seu chamado. Todos temos que orar, mas talvez o que eu estou falando não é o seu chamado. Talvez você quer ser um professor, um cantor, mas eu falo sobre pessoas que sentem claramente que o seu chamado é a oração, e que se você não tivesse mais nada, nenhuma outra função a exercer, se você apenas orasse, você estaria realizado, porque estaria cumprindo seu chamado. Então eu acredito que podem ter pessoas aqui, creio que todos nós somos chamados para entrar nesse quarto de intimidade, ir nesse quarto do choro, ir no quarto da estratégia, mas eu acredito que tem pessoas que tem como que uma vocação especial isso, ok? E eu creio que tem pessoas aqui nesse lugar com esse chamado, a gente quer orar por vocês nesse sentido, amém? Senhor Jesus, nós olhamos para o Senhor nesse momento. Você é o intercessor. Você fez com que a intercessão tocasse o teu próprio corpo. E nesse momento eu quero pedir, Senhor, pelas pessoas, pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui, Senhor, nessa sala. Quem sabe até mesmo aqueles que depois vão ouvir essa mensagem, ver essa mensagem. Eu peço que me venha à mente, nesse momento, a cena de Isaías, onde um anjo vai e toca os lábios dele. Eu tenho a impressão como se houvesse um anjo específico para esse chamado, que vai sustentar algumas pessoas aqui, que vai estar junto, auxiliando. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu te peço, Senhor, que se existem pessoas com o mesmo chamado de Ana aqui, que gastou anos jejuando e intercedendo diante do Senhor pela vinda do Messias, se essas pessoas estão aqui nessa sala, eu peço nesse momento que o teu anjo com o fogo divino toque, Senhor, agora. Te peço que esse chamado do quarto do choro, que o Senhor receba respostas nessa tarde aqui nessa sala, respostas sóbrias, vão além desse momento, mas é uma decisão para a vida, que decide nossa vida, que faz a gente mudar de cidade, mudar de horário, mudar de hábito, mudar de agenda. Senhor, consiga uma resposta da nossa parte. Eu peço que o Senhor nos convença nesse momento. Espírito Santo, gera convicção de chamado. O Senhor está chamando para esse quarto. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque, Senhor. Senhor Jesus, eu sei que você está caminhando aqui dentro dessa sala nesse momento, e eu peço que você estenda a sua mão sobre o coração dessas pessoas chamadas para esse quarto, e como os discípulos do caminho de Emaús que sentiram o coração aquecido, eu peço que você aqueça o coração de cada um aqui, com o chamado para o quarto da intimidade, do choro e da estratégia. Senhor Jesus, eu sinto como se o Senhor Jesus dissesse: pede-me. O Salmo 2 diz isso: pede-me e eu te darei. Yahvé disse isso a Yeshua: pede-me. E eu sinto Ele dizendo isso para você. Eu te chamei para você fazer pedidos. Pede. Eu exerço autoridade na terra através dos seus pedidos. Pede-me. 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 Eu conquistei na cruz, mas eu quero que você peça. Pede-me e eu te darei. 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 Senhor, eu oro por essas pessoas que o chamado principal delas não é falar com os homens, mas é falar com você, Senhor. Que o chamado principal delas é pedir para o Senhor. Assim como o Senhor dava aos profetas um manto, concede um manto para esse ministério também. Um poder, uma autoridade, uma habilidade, capacitação celestial. Eu oro por capacitação celestial vindo agora sobre os irmãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, conceda capacitação celestial para que os teus filhos intercedam de acordo com a tua vontade. Peço que o Senhor conceda isso agora, em nome de Jesus.